Ora, muito boa noite.
Boa noite, Sr. Daniel.
Estou feliz, pá, e tu?
Eu estou feliz.
Porquê é que estamos felizes? Porque hoje fazemos história. Já cá tivemos adeptos, jogadores, treinadores, mas presidentes. É o primeiro.
Ora bem,
Que é um presidente adepto e também dava ali umas coisas de treinador.
treinador, jogador, massagista.
Jogador, acho que não foi, mas foi jogador, mas não do Benfica. Mas foi jogador contra jogadores do Benfica. Pronto,
Exatamente.
fez um bocadinho de tudo. Temos cá quem? Presidente Vilarinho, muito, muito obrigado por estar aqui.
Não, nada.
Presidente, eu gostava de começar por agradecer, porque nós convidámo-o e o presidente disse logo que sim.
É verdade.
Ainda nem sabia bem, mas sabia que era pelo Benfica e que eram de benfiquistas. E quis logo aceitar. Ainda fez uma melhor, que eu apreciei.
Sim.
Fomos almoçar à casa do presidente,
Ah, pois.
onde fomos muito, muito bem tratados. E comi o melhor bacalhau com broa da minha vida, graças à Dona Lourdes, que eu agradeço também. Nós estamos a juntar dinheiro para pagar a cláusula de rescisão e vamos buscar a Dona Lourdes.
Sim.
Ah, não.
Não pode ser.
Não. Não, porque ela também não vai.
Presidente, muito obrigado por estar aqui. Nós gostamos muito de si. Ficamos ainda a gostar mais, também temos que
Claro.
dizer. Mas é para nós um
Obrigado.
enorme prazer tê-lo cá. E eu queria começar com um vídeo, que é uma coisa recente, que vai passar ali na televisão,
Passa.
Vai passar
que é
aqui.
uma coisa recente, e vou pedir ao Rodrigo que meta, que está a dormir. O Rodrigo estava ali e nem estava.
Tá embasbacado.
Ora, vamos ouvir.
Então, pronto. Vou chorar outra vez. Não ardemos os olhos. Obrigado a todos vós.
Hoje conseguem pôr a chorar uma lágrima, porque isto, na verdade, não se imagina o conforto que uma pessoa tem quando dá muito por uma coisa grandiosa que é o Benfica. E todos vós, esta família, deram hoje outra grande alegria. E por aqui fico, porque já não tenho mais palavras. Viva o Benfica!
Presidente, começámos intensamente. Está aí uma lágrima.
Está uma data delas.
Chora muito com o Benfica, não é?
E só, não é quando perde, nem nada. Fico triste, mas não, não, é nestas manifestações de clubismo que eu choro. Choro, sempre. Choro.
Porquê?
É a única coisa. Sei lá. Não sei lá. É que isto mexe muito comigo. É só por alegria. Por tristeza, não choro.
Não.
Não, também não sei porquê. O Benfica perde, fico chateado, muito chateado. Mas não choro. Agora, com isto, uma quantidade de sócios a bater palmas, como eles bateram, é claro que aquilo tem que mexer com a gente.
Sabe bem sentir que passar
Sabe?
tantos anos ainda tem o carinho dos adeptos.
Sim. Sim. Felizmente.
Nós estivemos agora a jantar e somos testemunhas que ainda os adeptos vêm todos pedir fotos, falar consigo. Eu acredito que é um sentimento de dever cumprido.
É, parte do princípio que é também. Mas faz mais puxar à lágrima que estamos a falar disto, mas é com tanta gente no pavilhão e não paravam de bater palmas. Levei a minha neta e o meu filho e perguntava: Pai, eles batem tantas palmas ao avô. E o pai diz assim: Eles gostam dele.
E o presidente sente isso no dia a dia,
Sinto.
na sua vida?
Sinto.
É das coisas, pode-se dizer. Explique-me, presidente, porque eu, como nunca fui presidente
Sim.
do Benfica, não sei.
Ainda lá a gente chegar.
Não, não tenho qualidade para isso. Mas o que eu queria saber é: no dia a dia sente, não é?
Sinto.
Isso é uma coisa
Sinto.
que faz lembrar o que fez, faz lembrar quando era mais pequeno, O que é que, porque é que mexe, se consegue pensar nisso?
Mexe pelo benfiquista que o meu pai me inculcou. Ensinou-me a ser benfiquista, a sério. Lá em casa era trabalho, Benfica e mais nada. Trabalho, Benfica, trabalho, Benfica. Eu era muito rigoroso, meu pai. Muito rigoroso. Me tornou rigoroso também.
Ok.
É claro que todas estas manifestações, como no dia em que recebi o anel,
está ele.
Aí está ele. É claro que aquilo mexe com uma pessoa, só quem não tem sentimentos.
Uhum. E às vezes pelo seu rigor,
sim,
e pela sua franqueza e por ser direto, se calhar as pessoas confundem um bocadinho com uma pessoa que possa ser um bocadinho mais fria, mas é tudo o contrário, não é?
Eu acho que já perceberam como é que eu sou. Sou assim. Já perceberam. É claro que já passaram 20 e tal anos.
Certo.
Mas eu apanhei o Benfica numa situação muito difícil. Não foi também só no meu tempo. Porque houve quedas no Benfica. E houve muita gente, como por exemplo o presidente Bocalho, que também direitou aquilo. Eu conheci, pequenino, conheci o presidente Bocalho, Joaquim Bocalho, e percebi porque acompanhava muito o meu pai nos almoços dos dirigentes, ele estava muito ligado ao Bugalho, e comecei a aprender o benfiquismo. O benfiquismo aprende-se. Depois não se queira, não queiram modificar. Ou está como está o benfiquismo, não o mudem.
Sempre quis ser presidente?
Não, sempre, desde que me conheço, a certa altura meti na cabeça. Ai, não disse que quero ser presidente, eu gostava de ser presidente.
Nunca
disse que vou ser presidente, gostava. E só fui presidente porque tinha que tirar o meu antecessor de lá. Isso, porque os benfiquistas é gente de poucos recursos económicos, financeiros, sim, e das melhores alegrias que se lhe pode dar é o Benfica ganhar.
Certo.
Pronto, portanto, juntei as duas. Eu vou tirar dali aquele, depressa, que diziam muito mal dele, mas ninguém se atrevia.
Essa é que é a verdade.
Essa é que é a verdade. E vou-me a ele e vou ganhar. Eu lembro perfeitamente das coisas que eu dizia na campanha. Vou ganhar e largo.
E alguém acreditava em si não, quando dizia isso?
Não sei.
Na altura?
Não sei se acreditavam. O que é certo é que foi. Mais foi nada. Quase com dois terços, um terço.
Pois. O presidente...
Passei bem a mensagem de benfiquismo. Passei bem.
Foi eficiente?
Fui. Embora tivesse tido umas coisas desagradáveis na campanha, não vou dizer as casas, numa casa de Benfica houve lá um palerma que começou-se a meter, mas eu nessa altura era valente. Pois, e depois baixou a bola porque se levava na tromba. Pronto, pois. É que era demais, começou-me a insultar.
E aí para, não é?
Não diga o nome da casa, mas o presidente da casa, que é muito meu amigo, sabe perfeitamente.
Mas acabaram por resolver.
Não se resolveu que houve crescimento. Ah, pois. É que ele percebeu que não estava a falar com um gajo qualquer porque ia-lhe às vendas. Pois ia.
Hoje.
Eu não sou dessas merdas, mas sou. Dá-me uma raiva.
Chega-lhe.
Dá-me uma raiva. E olha, acabou. Não, aquilo podia acabar mal, mas não acabou. Acabou bem. Porque correram com ele lá.
Era a opção.
Era antes que a coisa fosse a pior.
Isso. Era mais sensata, digamos assim.
Porque o presidente era muito sensato e bom presidente da casa. Não digo o nome.
Não vale a pena.
Não vale a pena.
Sim, não.
Mas o presidente da casa, se está a ver isto, sabe muito bem.
Estava-lhe a dizer, presidente.
Continuamos amigos.
O presidente teve em várias direções do Benfica. E não, pode ser até discutível se foi dos melhores presidentes do Benfica ou não, mas uma coisa que não se pode dizer é que não foi dos mais importantes. Há muita gente que diz que se não fosse esta pessoa que está aqui à minha frente, o Benfica provavelmente já não existiria.
Sim,
tem
um
essa
exagero.
Noção?
Não, tenho a noção que dizem, mas o Benfica nunca acaba.
Poderia agora, ainda não estar
agora,
aqui.
Agora, eu só posso ter dado uma ajuda, é para recuperar mais depressa. Mais nada. Não, agora há uma vez, porque é que eu ia salvar o Benfica? O Benfica está salvo por natureza. Pode é passar períodos maus, que era o caso.
Mas acha que o Benfica aguentaria mais 4 anos? Mais, na altura não era 4 anos, mas mais um mandato de...
Não.
De Vale Azevedo?
Por isso eu comecei. Fui presidente do Benfica, tenho que tirar aquele gajo dali.
E se não houvesse Vilarinho?
Epá, isso já não sei, não sou adivinho.
Ainda estávamos não, mas, a recuperar.
Ninguém se perfilava, tinha que ser eu.
E como é que isso aconteceu? Quem é que o convenceu?
Eu a mim próprio.
Foi?
Fui. Ninguém me convenceu. Pelo contrário, até os meus amigos e tudo, vais-te meter, não me interessa, eu gosto muito do Benfica. E se me aleijar, aleijei-me. Vou para a enfermaria.
E aleijou-se?
Não. Quem se aleijou foi ele.
Eu acredito.
Não, então levou 7 anos, levou 11 anos de prisão e cumpriu 7 e meio. É um aleijão valente.
Sim. Ainda é um tombo, ainda é um tombo daqueles. Ainda é um tombo grande, ainda é um tombo... Os sete anos de prisão...
7 e meio.
7 e meio, peço desculpa, estava a tirar 6 meses ao senhor, não quero.
Foi condenado por 11 anos, mas como se portou bem na prisão, como diz a lei, pode
diminuir.
2/3
da pena, não é?
Pronto, sim. Não sei qual é isso, já a medida.
Certo.
Mas
tá, vamos voltar ao...
O que é certo é que nunca mais meteu com ninguém.
Certo. Na altura em que foi presidente, ou em que era candidato, portanto... Houve alguma conversa especial com alguém especial? Conversou só consigo? A ideia foi sua? Debateu isso com alguém? Lembra-se na altura?
Fui chamar um amigo, que depois, já, não sei se foi vice-presidente, o Silva Gomes. Não me lembro a empresa.
Certo.
A empresa, uma empresa de...
De comunicação?
De comunicação, sim.
Vê isso,
onde também Rodrigo, trabalhava o Luís Álvaro. Luís Álvaro.
Nós já vamos dizer, vamos pronto. Perguntar ao
Isto
Google.
Isto aqui é uma equipa
multidisciplinar.
Centenas de pessoas que estão aqui a trabalhar num bem comum.
É verdade.
Sim.
Presidente, há um momento-chave para estarmos aqui hoje, que é o debate. E estava a falar que foi preparado. Como é que se prepara um debate contra um monstro televisivo?
O debate primeiro foi a vontade e atirar-me para a frente. E depois, os treinadores eram o Silva Gomes, no estúdio da empresa dele, mais o Luís Álvaro, que dirigia a mesma empresa no Porto, e pronto, e eles montaram um esquema, um estúdio, para eu estar habituado aos holofotes da televisão. Um fez de, como é que se chama, a mulher do...
A Judite,
sim. A Judite deu uma entrevista a dizer que foi o melhor programa de televisão que ela fez.
Então?
Deu na entrevista que deu. Sim. Sim. Oxalá que me esteja a ouvir. Obrigado, Judite. Obrigado porque me fez aquilo, comentou aquilo bem, ou dirigiu aquilo bem. Bem, então, onde é que a gente ia?
Não, estava a falar. Estava a falar da preparação para o debate e como é que foi feito.
No,
né,
estúdio que essa empresa tinha cá em baixo, era um estúdio de televisão. E bem visto, porque para eu me habituar aos holofotes podia-me atrapalhar. Eu não sou muito de me atrapalhar, mas é bom. Foi bom. Foi bom. E então, o Silva Gomes fazia... Como é que se chama o catarro? Não é catarro este que está na... Ai, como é que ele chama? Para nomes?
É, o que estava lá.
Não é Pau Catarro?
Pau Catarro.
O Pau Catarro, sim. E a Judite. Um fazia de Vale Azevedo e o outro fazia de quê?
Pau Catarro.
Não, de carro, não é de Pau Catarro. Fazia de Vale Azevedo.
Sim. Ah, tinha o Vale Azevedo,
sim. Pronto, um fazia e outro não sei de quem. E pronto, e treinámos aquilo 4 dias. Ah, é claro. A certa altura, o Luís Álvaro, que é deputado, foi deputado do PSD, o Luís Álvaro disse assim: epá, não é preciso tanto, não é preciso tanto o quê? Agora não vou travar.
Que aquilo foi à bruta.
Não, porque
tinha que ser.
Nos treinos, epá, não é preciso, mais calma, não é preciso tanto. Quem manda sou eu. Olha, vou mudar a minha forma. Está bem, está.
E se não fosse assim, à bruta, sempre a confrontar, às vezes até com insultos, que não são insultos, sim, são, na verdade, descrições.
Eram verdades.
Sim. Não foram insultos. Mentira. Não.
Pronto. Ele acusou de difamação,
sim,
mas o tempo deu-lhe razão, não era difamação nenhuma.
Não pôs ação.
Não. Não, mas disse na entrevista. Pois não teve coragem porque sabia que não era difamação.
Ele próprio sabia, não?
Exatamente.
Ele era e é advogado, sabe perfeitamente.
Claro.
Eu não lhe estava a chamar mentiroso, era mentira.
O presidente também sabe bem o que faz.
O curso dele tenho eu.
Podemos também ver aqui um bocadinho só do debate. Vamos, para recordar os menos atentos.
Rodrigo.
O Rodrigo está atrás. Ah, não, está. Agora fui eu, peço desculpa.
Agora quem estava a dormir era
eu. Era eu.
Olha aqui, presidente.
Vamos lá ver.
O setor dribla, mas não marca golos. E está sempre a fazer-se ao penalti. Tenta enganar o árbitro. E o árbitro são vocês, benfiquistas. Na sexta-feira, mostrem-lhe o cartão vermelho. Sexta-feira, o Sport Azevedo e Benfica vai acabar. E 6 milhões de portugueses vão ter, outra vez, o orgulho de ser do Benfica.
Bonito.
Oma. Olha, ainda votava hoje no...
Epá, isto faz chorar. Porra. E o que é certo é que acertei. Fui 2/3 a 1/3.
E quando acabou já sabia que ia ganhar? Quando não, no fim deste debate...
Não foi do fim, foi de antes que eu disse eu vou ganhar e largo.
Mas este foi o momento decisivo.
Eu só vi isto depois.
Mas sai dali a achar, ganhei isto, ganhei o debate, vou ser perdido.
Não, tem que ser sempre humildade. Eu achava, para mim, que ia ganhar. E convenci todos os meus dirigentes que íamos ganhar. Havia um ou outro que torcia o nariz. Mas aquilo correu bem. Correu bem porque com certeza convenci as pessoas que era sério e que era Benfica e está a sério. Foi o que eu convenci. Vêm a dizer que foi o Jardel, que foi o Eusébio, que deu uma grande ajuda. Esse sim. Foi melada. Sob pena de a estátua, o seu Vale Azevedo, ia pôr a estátua na garagem. Na garagem nem cabia lá.
E essa também havia de ser.
Assustou o Eusébio, não é? E o Eusébio era muito meu amigo desde que chegou a Portugal, com 18 anos, porque eu estava muito relacionado com os dirigentes do Benfica, e depois comecei a andar com o Eusébio de ensinar-lhe algumas coisas aqui, e também havia outros, ajudavam-no muito. Portanto, era uma amizade. Não... Ele, quando foi ao jantar, na véspera das eleições... Foi, porque de qualquer maneira não era preciso pedirem.
Não foi difícil de convencer?
Não fui eu que o convenci, eu deixei-o. Eu sabia lá, mas ele fez-me uma surpresa de aparecer. Mas sei que foi o comentador Frias que o convenceu, não foi convencer. Era, vai à vontade, que eu defendo-te.
E o João Malheiro também?
Sim, mas o Frias é o sócio do Benfica que vive nos Estados Unidos. Sim.
Portanto, presidente, para si, o apoio do Eusébio foi o apoio de um amigo.
Foi. Não foi para castigar o outro. Não foi.
Mas foi...
que o outro não lhe tivesse feito aquilo que fez, que põe-te a estátua na garagem, mais essas coisas, não foi por isso. Que ele conhecia muito bem. Conhecia muito bem e tínhamos vivência um com o outro. Íamos para Sesimbra, jantar, no Tony. O Eusébio, no fim, eu não era um futuro presidente, era um amigo. E quer nas eleições, quem é que andou sempre agarrado a mim? Depois, já tinha sido eleito, o Eusébio, na inauguração do estádio, quem é que agarrava a mim? Era ele. Não era para querer mostrar, era para demonstrar que era muito meu amigo e que fui bem escolhido.
E quando tem o apoio do Eusébio, está-se mais seguro.
Sim, foi a coisa mais importante. Mas também, modéstia à parte, foi feita a forma como eu conduzia a campanha eleitoral. Sempre a puxar para o benfiquismo, e nem disse muito mal dele. Não disse, não era preciso. Isso estava
a visto. Mas mesmo assim havia quem não visse. É? Havia muita gente que não via.
Sim, mas era impossível não ver.
Acha que sim?
Hã?
Acha que era assim tão evidente na altura?
Então,
agora é.
Vocês não se lembram das coisas, não é? Jogadores que ele não pagava, jogadores que se vendiam e não sabia, e foi condenado para aquela pena que eu já disse, porque recebia dinheiro das contratações.
Mas os adeptos não sabiam isso,
não sabiam, mas deviam imaginar.
É que ele falava muito bem. Ele era muito bom falante.
É, isso era, tinha, muita retórica.
O grande alibi de quem era adepto do Vale Azevedo era que ele fala muito bem.
Que normalmente todos os grandes, agora sou eu que estou a dizer, todos os grandes aldrabões falam muito bem. É uma das qualidades que as pessoas que têm esta índole...
Sim.
Nunca viu... Ai, eu sabia que ele me ia enganar. Nunca sabia.
Não é? Eu sabia.
O presidente sabia.
Por isso é que meteram naquele sarilho que aquilo custou uma... A barba branca eu não a tinha tanto hoje.
Presidente.
Principalmente o estádio.
Voltando aqui um bocadinho atrás, o presidente é de uma época que eu infelizmente não sou. O presidente
nem
foi...
Eu.
Vi aos jogos em que fomos bicampeões, pronto, eu não vi. Mas deve ser um prazer enorme ser criança, ver Eusébio, ver Simões, ver aqueles ídolos e depois um dia é presidente do Benfica com o apoio destas pessoas.
O Simões e o Eusébio jogavam à bola comigo.
Já mais tarde.
Mais tarde, sim.
Já depois de serem jogadores?
Ou não, foi antes.
Ainda eram jogadores?
Já, não.
Ah.
Não, então não podiam. Só que a gente... Eu fazia parte de uma equipa no CIF, no campeonato do CIF. E no verão fazíamos digressões para o Algarve. E o Simões e o Eusébio comigo. Foi comigo, não, com a equipa. Enchíamos o estádio. Uma vez um jogo em quarteira, os ingleses souberam que estava lá o Eusébio e o Simões também. Mas mais o Eusébio. Encheram o estádio. O estádio que levava para aí 30 mil ou 40 mil pessoas. Eu nunca cheguei com tanta gente.
para o Eusébio e para o Simões era mais um dia no escritório.
Contra,
não é?
Nós, da equipa amadora, contra o quarteirense da terceira divisão. Empatámos o jogo.
Ah, eu ia perguntar quem é que ganhou.
Empatámos.
Foi o futebol. Ganhou o futebol.
Ganhou o futebol petáculo.
Não é isto que se diz?
Quarteirense.
Deixa-me aqui pegar num ponto que eu acho que é importante também para percebermos um bocadinho e depois vamos aos pormenores da presidência, talvez. Sim. Que é, o presidente, antes de ser presidente, foi muitos anos dirigente. Eu fui ver, a minha pesquisa diz que são 17, mas podem ser mais.
Não sei quantos foram. Foi com o presidente queimado.
Queimado.
Primeiro, quer o presidente queimado, quer o presidente Fernando Martins, eram amigos do meu pai. E o queimado ainda tinha outra característica, porque era colega de casa do meu pai.
Ah, ok. Então, portanto, era mesmo amigo de casa, então.
De casa, sim. Uhum. E como eu era um miúdo, acabado de formar, traz aí o puto do Mário. Mário é o meu pai, traz aí o puto para dar jeito a isto. Pronto, e punham-me no Conselho Fiscal. E depois ainda fui outra vez... vice-presidente, não é bem vice-presidente, foi uma figura que eles arranjaram para lá jurídica, que não existe.
Adjunto.
Era não era vice-presidente, era presidente adjunto. Isso. Não existe. Não sei quem fez os estatutos. Mas...
Era uma aberração jurídica.
Uma aberração. Um era o presidente adjunto para o desporto, que era o Abílio Rodrigues, e eu presidente adjunto para as contas.
Portanto,
dinheiro.
Foi mais relacionado sempre com essa parte antes de ser presidente.
Essa foi,
né?
Com o Damásio. Pronto, já chega.
Já chega. Mas isso ajudou depois quando teve que entrar num clube com a dimensão do Benfica e, vamos dizer aqui todos sinceramente, com muita pena nossa, no estado em que o Benfica estava, não é?
Não, mas ajudou no aspecto de eu conhecer já o clube por dentro.
Isso?
Pois.
Exatamente.
É claro que ajudou muito. Porque se eu vou para lá, quando ganhasse as eleições, sem perceber a engrenagem, demorava mais tempo a atuar.
E o tempo era precioso nessa altura.
Claro que era.
Sim, porque uma das coisas que o Vale Azevedo dizia é eu é que estou lá dentro, estou lá há 3 anos. E o presidente dizia, eu estive lá 7. E logo aí também...
O que é que eu disse? Eu estive lá perto.
Lá 7.
Ah, estive lá 7.
Sim.
Eu acho até que foi mais.
Mais? Pronto.
Sim.
Então logo aí... Era, os benfiquistas podiam estar seguros que não era propriamente uma pessoa que apareceu do nada e queria ser presidente. É alguém que conhecia muito bem as coisas.
Uma grande maioria dos sócios, não a maioria, mas muitos sócios conheciam-me já. Eu era miúdo, comecei miúdo naquilo. A certa altura já me viram lá 3 vezes e cada vez ficou mais. Não me portei mal. Trabalhei, não dava muito nas vistas, não tinha para fazer. Há certas coisas que não digo. Não estou para... O Benfica sofre se a gente quiser dizer verdades, mas eu não digo. Porque se as verdades vão criar problemas ao Benfica. Bem, problemas passados. Não conto. Pronto.
Acho bem, acho bem.
Nem pensar.
É uma maneira de proteger o Benfica.
Uma vez disse, não me lembro onde, foi numas eleições, não falem, não falem. Não falem porque podem julgar que estão a ajudar muito o clube, mas não ajudam nada. Ficam calados.
Foi essas coisas que o fez sair na altura da presidência de Damásio?
Mais ou menos.
Houve ali coisas que não...
Não, também não estou para dizer.
também não estou a perguntar.
Então, foi bem interpretado. Foi. Eu cá uma vez abandonava o barco. Não pode ser. Eu não tinha mão naquilo.
Portanto, fui-me
embora.
É que são anos que os benfiquistas têm um pouco de trauma. Eu não sou bem desse tempo, mas tenho muitos amigos que são e estão sempre a dizer, na altura da Mazio, está ali o Zé já a rir-se, porque na altura da Mazio, que deu cabo de uma equipa boa e de repente só começaram
não
só...
Não teve muita culpa.
Pronto, mas, e era isso que eu queria saber.
Não teve muita culpa. Porque as normas da UEFA obrigaram a não ter mais que X jogadores estrangeiros. Pronto.
Havia um limite.
Havia um limite.
Uhum.
E outra coisa, não era isso, era ter não sei quantos jogadores portugueses. E o Arthur Jorge, que era o treinador, e muito bem, temos que arranjar os jogadores portugueses à última da hora. E trouxe dois de Boa Vista. Eu não me recordo. O Nelo e outro.
Tavares.
O Tavares, um obrigadinho. Que a grande equipa que eu arranjei lá. Lá em casa.
Não eram propriamente craques.
Não.
Não eram, não.
Mas
era.
Tinham que ser portugueses.
Pronto. Pois, já me tinha contado essa história e eu achei interessante. E então, que há pessoas com tantos traumas, pode ser que isto ajude lá no coração
a resolver.
A tranquilizá-lo.
Sim. Então, as pessoas não deviam. Tinham que saber as normas, não é? O Arthur Jorge, muito bem. Temos que jogar por portugueses, pá. Mas os portugueses têm que ser. Olha, eu treinei-os na seleção, disse o Arthur Jorge. Vamos buscar estes, temos que os ter, porque não podemos jogar com estrangeiros. Só tínhamos o Caniggi e outro. Esse tinha um lugar. Os outros estrangeiros não podiam jogar.
Pronto.
É mais ou menos assim. Eu acho que já não sei se os estrangeiros era assim. O que é certo é que tínhamos de ter muitos portugueses. Pronto.
E isso que era uma coisa, que era outra, condicionar a formação do plantel...
Claro.
Portanto, dizendo que...
Mas
aqui,
foi mesmo no início da época, quando vieram estas normas. E o Arthur Jorge, muito bem, temos que comprar os jogadores portugueses. E o que calhou foram aqueles dois do Boa Vista.
Foi o que calhou. Vamos ficar aqui.
O que calhou, não. O que calhou porque não havia outro.
Não havia outro, exatamente.
E não eram, assim, uns pegazudos, não é?
Sim.
Sim.
Eram os grandes craques. Pronto.
Não eram grandes craques, mas a gente...
Era meio-meio.
Não é problemas de grandes craques, que esses não os podemos ir buscar. Mas estes dois são bons, que eu já os treinei, conheço-os da seleção.
Ah, sim?
Sim, disse o Arthur Jorge.
Disse o Arthur Jorge.
Bom. Não fui eu.
Não, eu não sabia que o Arthur Jorge os tinha treinado da seleção.
Pois.
Não, o presidente.
O presidente.
Mas obrigado.
Presidente, não. Vamos falar de um tema.
Essa pergunta que me fizeram, isso, naquela altura, as pessoas pensavam assim, estragou a equipa. Não estragou nada, foram as leis.
Mas nós não sabemos, nós, sim, todos cá fora, não sabendo do contexto...
Nem foi o Damásio, nem foi o Arthur Jorge, foi as consequências de normas impostas pela UEFA.
É importante esse esclarecimento até para resolver alguns problemas psicológicos que nós fomos tendo por não saber o contexto das coisas. E o contexto é tudo, não é?
Sim.
Porque isso não é propriamente um segredo, mas o que é verdade é que nunca me tinha dito.
Sim, eu não sabia.
Eu já me fartei em conversas particulares com sócios. Não foi ninguém que estragou, foi a necessidade das normas. Pois tem que e com a UEFA tem que se cumprir, porque senão dá mau resultado. Não. Tiravam-nos da competição.
Depende. Depois,
pronto, acabava.
Depende de quem é, quando.
Sim, depende do dinheiro. Quando... Há muita coisa aí, mas pronto. Mas eu entendo a mensagem. Agora, quem também era para vir para o Benfica e agora vamos ter que tomar...
Ai, aquela...
Jardel. Temos que falar disto, presidente.
Eu já contei.
Eu sei que já contou, mas há muita gente que não ouve e que só ouve. O Visão Vermelha é o único ponto de contacto com o Benfica.
E que faz bem.
Eu não fiz aquilo para ganhar as eleições. Porque... Mas fiz mesmo o contrato com ele. Só que ele foi lá para a Turquia e a mulher, e combinei com ele, deixa acabar o contrato e vejo para cá. a mulher, que ele já não está casado com ela, a mulher queria-se vir embora. Então picava ao gajo. Picava para... No Benfica não interessa. Pica, vamos embora daqui para fora. Pronto. E o que é que eu queria? Não vou gastar um dinheirão sem o ter que gastar. Para quê? E podia depois ser impugnada a transferência. Não me ia meter num sarilho daqueles, que é uma coisa. Eu não deixei nenhum sarilho ao Benfica. É que depois deixava o sarilho ao Benfica e os outros que venham que apaguem o fogo, não é? Certo. Não vou nisso.
Mas aí eu tenho que lhe fazer esta pergunta porque nunca percebi muito bem. Sim. Que é, o presidente disse quando chegou ao Benfica a grande importância do seu trabalho era salvar o Benfica financeiramente e o desportivo lá ia andando porque não dava para ganhar.
Sim, com certeza.
Mas depois trazer Jardel, que era caríssimo, talvez não fosse muito bom para as finanças e era a pensar no desportivo.
Não, caríssimo não era, que a gente arranjava o dinheiro porque ele, como bom jogador e metedor de golos, encarregava-se de trazer dinheiro para o Benfica. É um risco. Mas não se podia era fazer ele denunciar o contrato com o Galatasaray, parece que era, depois, aí é que ele era caro.
Mas fosse hoje, olhando para tudo o que aconteceu e pudesse, na altura que Jardel viesse para o Benfica, faria isso? Ou está bem assim
não,
como está?
Não, era a sério.
Mas gostava, não, eu estou a dizer, é, gostava. Passado estes anos todos, gostava que o Jardel tivesse vindo para aquele Benfica?
Pois gostava, e tenho a certeza que melhorávamos mais rápido financeiramente.
Financeiramente também?
Claro, porque ele metia golos, trazia mais gente ao estádio. Os adeptos o que é que gostam? Gostam é que o seu clube ganhe. Não é estar sempre a perder, não é?
Mas
é,
o Jardel sozinho, por exemplo, ganhava metade do que todo o plantel ganhava.
Não ganhava assim tanto. Não ganhava bem, talvez ganhasse mais que os outros, mas não era nada de exagerado.
Dava portanto, para fazer.
Então, o que o presidente quer dizer é que um jogador só, no fundo, é a mentalidade que há hoje em dia, que é o jogador é caro se não render.
Claro.
E o presidente ia arranjar o dinheiro para que o Jardel viesse. Portanto, o dinheiro não era um problema nessa altura?
Era problema, mas a gente tratava dele.
Ok.
Não, problema okay. Era.
Certo. Não era assim tão simples.
Quase falido. Pronto. Quase. Não estava quase, mas não estava ainda. Mas o Benfica tem uma força extraordinária, bem gerido, é imparável. Até não tem dinheiro, até fica rico depressa. Desde que as pessoas tenham bom senso.
E rigor.
E rigor, sim. Gostei. Eu sabia que arranjava dinheiro. Com ele a meter golos e a malta a ir ao estádio. Oh! Até pagavam dois jardins.
O presidente contou-me uma coisa no almoço que me impressionou bastante, que foi, no primeiro dia de presidente, vai... Presidente Vilarinho, todo contente para o escritório e não há nem água nem luz.
Ah, foi. É, foi. Cortaram lá o...
Isso é público, pode contar, sim. Presidente.
Sim. Pois,
mas não é muito motivador para trabalhar.
Oh, acabou logo a falta de luz e a falta de água. O resto não conto.
Certo.
Não, porque envolve outras pessoas.
Claro, claro.
Mas resolveu-se.
Ah, pois não. Quando uma determinada individualidade que mandava nisto soube o que tinham feito, resolveu o assunto.
Pronto. Resolveu, digamos que ligou a luz.
Aquilo não se faz. Aquilo não se
mas
faz.
Não pagavam, não era?
Hã?
Não pagavam nem
não
água
pagava
nem
o gajo.
Pô, claro.
O gajo, sim.
Era o primeiro dia, também não podia ser o partido. Mas como é que há sempre água e luz, mesmo sem pagar, e no primeiro dia que está lá o presidente, corta-se tudo?
Já foi por maldade.
É, não é? Também tenho ideia que sim.
Já foi, teve que ser, não é? Então não fizeram o mesmo a quem não lhe pagava e depois eu é que levei.
Dava um bom título de jornal, não é? A luz sem luz.
Acho que não sei se falaram muito nisso.
Não tenho ideia de ter ouvido qualquer coisa, mas não. Sim. Como se resolveu depressa?
Eu não ligava nenhuma, querer resolver as coisas.
Mas por aí dá para ver logo a dimensão do problema que estava naquele Benfica. Que não havia dinheiro nem para pagar a luz.
Ridículo, não?
Não havia dinheiro, não sei porquê. Podia haver pouco.
Estava no iate.
Mas estava. Para pagar a luz e
o iate era bom.
Não era uma coisa muito, 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 muito cara.
Então havia dinheiro para isso?
Ah, claro. Em princípio, não sei. Se havia, mas havia, com certeza, não era preciso ficar a dever a água e a luz. Tinham era a segurança que não as cortavam. Mal eu entrei, cortaram logo. Não sei.
É que a manutenção do iate custa muito dinheiro.
É,
pá.
É que era um bom iate. O iate.
A manutenção do iate.
Até vocês que criou.
Oh, presidente, não sou eu que queria, que eu nunca lá estive.
Sabem, toda a gente sabe.
Pronto.
O que é de iate? Claro, sei lá, eu não vou dizer que. Como nunca lhe chamei mentira, eu só disse que era mentira. Mas aqui também não sei se foi ele.
Certo.
Não sei, não vou aqui dizer que... Não. Mas acho que houve para ali
confusões. Está na net, aí de ver, pode aí ver. Há um documentário muito giro, Lucky Me. Conta a história toda, podem também, que é um momento...
Mas não fui eu.
Não. Presidente, mas aquilo não é de uma pessoa chegar lá e pensar assim. Quando vê aquilo tudo, porque era muito pior do que o presidente imaginava... Bem, se calhar vou-me embora. Se calhar não há nada a fazer.
É que eu imaginava. Imaginava que estava muito mal.
Assim como estava?
Talvez está um bocadinho pior do que eu pensava, mas pouco pior.
Nunca pensou sair?
Era natural. Não. Nunca pensou. Às vezes passava para a cabeça, mas não dizia. Não dizia, pois que aqui. Não posso ir embora. Eu já sofri tanto. Já passei para o que é que chama? Para tratar das eleições.
Ah, sim.
Pronto, já, e agora vou-me embora. Ainda vem outro pior que o Castelo. Tenho que me aguentar.
Não era de estranhar. O presidente começou perto do microfone, daqui a bocado está lá ao fundo.
Ah, espera aí, não se está a ouvir.
Não, mas puxa o microfone para si. Pode puxar.
Isso é.
Ainda queimo.
O presidente, o primeiro jogo que vê como presidente é logo na Luz.
O Beira-Mar. Não.
Não.
Não, não, isso é outra história.
Era contra quem, diga lá?
Campo. Na Luz do campeonato?
Sim.
Não me lembro.
Campo Maiorense.
Ora, nem quem? Mais.
Campo Maiorense.
E foi na Luz.
E foi na Luz.
E perdemos.
Estou com não. O presidente alguma vez iam perder e no primeiro jogo. O João Tomás foi seu amigo que ainda marcou uns golinhos importantes.
Sim. Bom rapaz. Bom.
Bom rapaz.
Bom rapaz. Foi que meteu os golos e deu a história do Mourinho, mas essa também não vou falar, que já estou farto. Se ele não ter metido tantos golos... Não... Foi de 3-0, não foi?
Foi. Ah, pois, isso aí...
Não, era bom rapaz, boa pessoa.
Também se não fosse o João Tomás, se calhar Mourinho não tinha saído...
Estás a ver que isto é tudo uma cadeia.
Não devia ter marcado.
Não, estou a dizer, ficámos contentes, não é?
Claro.
Mas se ele não tem metido tantos golos, já não havia...
Já não havia ultimatos.
Já não havia Mourinhos.
Não sei se era isso que ias perguntar, mas
não,
faz
não,
lá a
não,
pergunta.
O presidente, com certeza, não quer entrar muito por aí. Já falou muitas vezes disso. Mas ainda hoje, os poucos comentários de pessoas a falar ou qualquer coisa menos boa do presidente é sempre o presidente que mandou embora o Mourinho.
Isso
é muito injusto.
Não, é que as pessoas não percebem, não interpretam. Quem se despediu foi ele. Um empregado diz ao patrão, entre comas, que amanhã já não dou o treino, não é um despedimento. É fácil, nunca mais tinha mão naquilo.
Eu estava à espera que o patrão dissesse assim, não, que eu pago, que eu pago.
Era. Quanto é que queres?
É, e depois vinha-se a saber que eu fui
na onda.
No empurrão. Estava, então.
Não faltaria.
Não, assim não defendia o Benfica. Benfica é intocável. Agora, quem o dirige tem que pensar no futuro, sempre. Isto está mal. Eu a levar com um olho... Sem exagerar. Se não me provocar mais o contrato um ano, amanhã já não dou o treino. E depois o que é que saía nos jornais? Vilarinho borrou-se todo e deu mais um ano. E depois como é que eu tinha mão naquele mundo de Benfica? Olha, o gajo a gente vai lhe meter medo e fazemos o que queremos. Ah, pois é, mas aí é difícil.
É difícil. O presidente já falou tanto nisso e mesmo assim as pessoas continuam a teimar que foi para meter lá o Tony.
Não, sou muito amigo do Tony, mas que tinha que arranjar um treinador e ele, coitado, estava a passar férias no Dubai ou o que era. E depois eu telefonei e ele tinha o telefone no outro lado e tiveram que ir buscá-lo ao quarto. Aquilo foi um...
Foi 31.
É muito chato. Não, 31 não. O rapaz estava de férias. E...
Sim, eu estou a dizer porque já vinha atrás, não é? Porque já no início das eleições...
O meu treinador é o Benfica. Mas o Mourinho ainda lá não estava.
Lá está.
Pois, não. Pronto. E era. Eu gosto de trabalhar com pessoas que conheço. Pois. Pronto. E ele tinha feito já coisas bem feitas do Benfica, porque não voltar?
Mas depois teve para voltar.
E voltou.
Ou não, eu estou a falar não, do Mourinho.
Teve para voltar. O Benfica está primeiro. Portanto, eu gostava do Mourinho, gostava e vou... Já não é naquela... Tens que fazer... essa não fazia. Agora posso dou o braço a torcer e volto ao Mourinho.
Pelo Benfica.
Claro. Ai, se fosse nas minhas empresas, nunca me lá punha o pé. pois, não
até
punha,
não voltou porquê?
Hã?
E não voltou porquê?
Epá, não voltou, foi para o Porto.
Já estava ali...
Não sei. Eu não me meto nessas... Eu não sou a abelha Maia.
Pois, mas é que às vezes as pessoas falam como se o presidente soubesse que o Mourinho ia ser campeão europeu no Porto.
Ele ainda tinha passado pelo Leiria.
Sim.
Pois. Sim, mas era um bocadinho difícil, na altura, perceber onde é que ia chegar o Mourinho. Percebia-se que era um bom treinador. Pois.
Eu gostava dele, principalmente porque tratava do futebol muito bem. Mas ele não falou comigo, decidiu
ele não
chegar
gostava
lá,
de si.
Vamos já amanhã já não dou um treino, isto é despedimento para mim.
Foi um amor não correspondido.
Estes julgamentos a priori,
presidente... Não é como cada qual e a gente...
A posteriori, neste caso.
Não, estes julgamentos a posteriori, obrigado.
Não, estou cá, é para isso.
Estes julgamentos a posteriori, ou seja, depois das coisas terem acontecido e do Mourinho ser o Mourinho e enfim, né,
sim,
é mais fácil falar. Porque se ele não tem feito a carreira que tem feito, se calhar o problema nunca teria ocorrido. Ou seja,
mas eu disse sempre que gostava dele.
Disse?
Disse sempre. Sempre que gostava mesmo. Eu não sou de
fazer fretes.
Puxa, de fazer fretes, não. Dava-me um sossego do caralho. Tomava conta de tudo. Do futebol e tomava bem. Atrasou um bocadinho até a recuperação do Benfica. Mas tinha que ser, porque senão não tinha mão naquilo. Pois é esta coisa, para gerir uma grande empresa não se pode ter cá mães nem há mães, é assim, custa o que custar.
Desportivamente dava para fazer mais do que fez, por exemplo?
Era mais rápido porque ele era um funcionário classificado e que ajudava muito porque no Corpus Business era futebol e ele mexia naquilo tudo.
Era muito bom.
Oh,
e ainda é bom, presidente. Ainda é bom.
Quem é bom nunca deixa de ser.
Eu só estava a perguntar.
Ficamos com esta nota.
Claro. Agora não se portou bem em relação a mim.
Pronto.
E a mim não,
desculpa,
em relação ao Benfica.
Chegou-lhe a pedir desculpa.
Pediu no livro. Sim.
Pronto. E o presidente desculpou?
Desculpei.
Está desculpado. Assim é que é bonito, acaba tudo em bem.
Foi preciso.
Ele a mim não me fez mal. Fez foi ao Benfica. Pronto. Portanto, pediu-me desculpa a mim, devia ter pedido, era ao Benfica.
Agora com o Mourinho e Jardel, o que
Jesus.
Não tinha sido. Oh, presidente!
A coisa estava bem, tem
estava melhor encaminhado.
Mas falhou.
Mas é assim a vida, a gente.
E não foi por falta de dinheiro. Havia pouco, mas não foi por falta de dinheiro. Pois.
Falando em...
No futebol é difícil, eu estou farto de dizer. Aquele mundo é um mundo... Nunca posso ser muitos anos de Benfica, de presidente do Benfica, porque aquele mundo não gosto.
Não?
Não, sempre disse. Agora, como gosto muito do Benfica, tive que aguentar um mundo que não gosto.
E, portanto, era o seu plano, no fundo?
Não, era o que desse.
Era o que desse, ok.
Era o que desse. Mas aquilo que interessava o móvel do crime era sair de lá aquilo. Depois logo se via.
Falando em dinheiro, presidente,
não peças dinheiro emprestado ao presidente.
Não, isso era depois, está calado. Não, falando em dinheiro, porque é uma coisa importante do seu mandato e que muita gente liga ao presidente, ao ex-presidente Luís Filipe Vieira,
sim,
que foi o estádio. Foi poucos meses depois de ser eleito que começou a demolir o estádio.
Não.
Não foi?
Não, isso foi tudo do meu tempo.
Não, sim, foi pouco depois do presidente Vilarinho ter sido eleito que começaram a demolição do Estádio Velho.
Sim, para fazer
o
novo.
E o negócio do Estádio Novo, não é?
Sim.
Explique-me lá, porque eu não entendo nada de construção de estádios.
Porque porque faltava dinheiro.
Faltava dinheiro.
Faltava dinheiro e eu não conseguia, como feitio. Não vou dizer ao empreiteiro que há dinheiro com fartura e depois não lhe pagava. Não faço. O que eu disse sempre, se não houver dinheiro, não se faz estádio. Pelo menos comigo aqui. Nem pensar. Era isto. E depois começaram o pai a dizer que eu não queria o estádio.
Pois, é isso. É, não, deve ser muito injusto. O presidente é que assume, porque se corresse mal, a quem é que iam buscar? Não era o Luís Filipe Vieira, nem ao Mário Dias, que eu gosto muito e tem todo o mérito. Era o presidente. Portanto, quando é para mal, dizem, o presidente não criou o estádio. E quando é para bem, foi o Vieira é que ajudou no estádio. Isso deve ser
isso
difícil.
Até vou aproveitar para dizer uma que estou aqui que eu aproveito bem.
Força.
Espera, não, vamos lá voltar atrás. Uhum. O problema era o dinheiro. Certo. Entretanto, não é preciso explicar, porque há pessoas envolvidas. O BCP, um administrador do BCP, conseguiu convencer o administrador do BES para irem a meias. Porque o BES não queria dar ser o sozinho. Não queria, mas...
Não queria correr o risco, não é? Sozinho.
Não, sei lá se era o risco. Não queria. Chegou-me a dizer a mim, vocês não façam um estádio que é uma estupidez. Sim. Mas o administrador do BCP, um grande benfiquista, conseguiu convencer o BES, não digo pessoas, é o BES, a meias financiarem o Benfica. E depois tudo. E o que é certo é que 20 anos para pagar foi aceito e está pago.
Pronto. Mas na altura, ainda hoje eu ouço muito uma coisa que foi. Não, o estádio foi o Euro que pagou.
Foi.
O presidente foi o Euro que lhe pagou o estádio.
Não.
Foi lá só a inauguração.
Só cortar a fita.
Não foi nada. Fomos lá. Nós, naquela altura, quando foi inaugurado, não tínhamos pago nada. Fomos pagar em 20 anos e pagámos. Está pago. Hoje. É lá porque é que os bancos decidiram financiar. É porque tiveram confiança de quem dirigia naquilo.
E não saíram mal.
Sim. Não, mas o Luís Filipe trabalhou muito, o Mário Dias, no meu mandato. Quem os escolheu fui eu.
Pronto. Já lá vamos, que eu também tenho...
Pois, quem os escolheu fui eu.
Pronto, já lá vamos, não vamos já entrar aí. Mas uma das hipóteses, e aí eu tenho que faz-me um bocadinho de confusão, era um estádio com Benfica e Sporting, um estádio para os dois.
Epá, vamos rebobinar. Rebobinemos. Não havia dinheiro... E a última solução era fazer o estádio. O Sporting também não lhe apetecia fazer sozinho. Vamos dividir isto. E se não houvesse alternativa, tínhamos que ir para essa, porque nós tínhamos que largar a luz, que o topo norte, ou o topo sul, não se podia lá estar com o cheirete, porque o esgoto não saía de baixo. Aquilo ia cair tudo. Era uma chatice.
Eu não dava para meter duas pedras em cada dava, fazer dava, baliza.
Dava, cheio
e as pessoas ficavam ali à
cheio de cagalhões.
Mas eu agora ia uma semana e depois vinha um sportinguista.
Fora isto. E depois, quem é que não quer uma casa nova?
Ora.
Ficávamos muito atrasados em relação aos outros. Principalmente ao Porto, porque tinha estádio novo. Eu e o Sporting, somos pobres, tínhamos que aguentar.
Pronto, mas fez.
Fez a opção A e não a opção B. Foi bom para os dois clubes.
É que eu nem consigo imaginar um cenário de eu hoje estar a ir a um estádio como faz o Milan e o Inter, não é?
Sim, mas a
realidade portuguesa é um bocadinho diferente. E tenho que admitir que a mim faz muita confusão um estádio tão bonito como nós temos e um estádio não tão bonito como eles têm.
É verdade. Sim.
Agora, ter tudo um estádio junto. Mas eu percebo o que diz.
Então, não havia dinheiro. Não podíamos ficar com aquele.
Ao presidente.
Não podíamos. É do mal ou menos.
Pronto, eu percebo.
O Dias da Cunha, grande presidente, grande pessoa. Ele é que propôs a ideia. Também estava à rasca. E se a gente fizesse estádio em meias? É uma ideia...
Pronto.
Se nós não tivermos outra solução, nunca nos enganamos um ao outro. Se não tivermos outra solução, talvez a gente vá para essa. É claro que tinha que fazer uma Assembleia Geral a perguntar. Se o povo dissesse que não fazia, não fazia. Só que hoje não estávamos como estamos.
Dava-se muito bem com os presidentes do Sporting. Também não se... Pronto, aí já é mais difícil. O Jorge Nuno também não é uma pessoa que se
não é fácil de lidar.
Assim. Aí não falo.
Diga.
Não falo.
No comment, como o Jimmy Hagen.
Não vale a pena fazer mais coisas. É uma das coisas que eu não gosto do meio do futebol.
É aquele homem. Eu também não.
Não é aquele homem. É que não é só aquele.
Há vários.
Há mais. Não gosto daquele mundo. Gosto é muito do Benfica.
E foi esse desequilíbrio entre não gostar muito do ambiente, mas sofrer. O seu amor ao Benfica.
Tenho que sofrer e dar-me com o que eu não quero. É muito simples. As pessoas não me conhecem. Eu sou bruto, mau caraças. Sou bruto, parece que não sou, mas sou. É. E não vou, para eu dar nas vistas, prejudicar o Benfica. Mas aqui fui um bocado egoísta em relação a mim. Não jogo com estes gajos. Não jogo, pronto, não jogo. É impossível. É pá, não consigo. Quando o Benfica faz-me chorar e estas coisas faz-me vomitar.
Está bem-vindo.
Pronto, já passou.
Uma das coisas que eu mais admiro no presidente,
sim,
é que o presidente chega ao Benfica, salva o Benfica, está lá 2 anos, 3 anos.
Mais 3 como presidente da Assembleia Geral.
Mas podia ter lá ficado, não é? Estava bem, estava acomodado, aquilo, sim, do Benfica até é gira, as pessoas tratam-no bem, têm influência. Mas o presidente era benfiquista e não gostava muito
não,
daquilo.
Não, porque tinha um suplente, um substituto bom.
Pronto, também já... Pois, o presidente quer ir por aí. Está-me a provocar.
Não estou a provocar.
Já,
é verdade,
já mandou senão, 2 caneladas. Yeah.
Porque senão não entregava aquilo.
Pronto. Mas a questão é, o presidente aí prova que não estava lá por dinheiro nem por poder. O presidente chegou, fez o que tinha a fazer e foi à sua vida.
Já chega, porque aquilo enerva-me. Aquele mundo enerva-me. E vocês veem todos os dias, ainda hoje. O que é que veem? O que é que veem? É ver... Vê... Eu já nem sei classificar o que é que veem.
Vemos tudo menos a bola.
Sei lá.
É os assuntos todos à volta do futebol, sem ser o próprio do futebol, não é?
Não é à volta do futebol, é à volta do clube, que é pior. Pronto. É à volta do clube, depois entesam os clubes. Pois é. Há vários exemplos, não há?
Muitos, muitos. Hoje, então, infelizmente.
Pronto, eu já disse tudo. Não classifico.
O adepto Vilarinho, antes de ser presidente, não tem nada a ver com o adepto pós ser presidente. Eu lembro-me que o presidente disse uma coisa que eu achei interessante, que é, era uma chatice ver jogos, porque cada gol que nós sofríamos era dinheiro a sair e cada gol que nós marcávamos era dinheiro a entrar.
Fazia falta. Mas tinha mamavam 2.
Está negativo.
Como é que eu vou governar este barco?
Mas perde-se um bocadinho o adepto cá em si, ou não?
Não,
ou ainda é?
Não perde. Não perde adepto. Eu, não, como presidente, não podia ser só adepto. Era o gestor daquilo. O chefe. Epá, e aquilo incomoda, não é? Eu não tenho equipa para ganhar, não tínhamos jogadores. Quando eu lá cheguei, isto é um exagero, eu tinha lugar na equipa. Tinha. Mesmo mal, era tão bom como uns que lá estavam.
O presidente diz que um era coxo, outro era cego, outro tinha a coluna torta.
Verdade.
Deixa-me só aqui meter uma, porque eu vi uma das entrevistas já antigas que o presidente deu, sim, em que está o presidente a falar com 2 jornalistas, não lembro quem, e está o Jorge Andrade ao lado do presidente. E o presidente diz, porque como está a contar a verdade, conta sempre da mesma maneira.
Sim.
E então diz que havia um marreco, um coxo, um zarolho, e o Jorge Andrade disse, epá, não posso deixá-lo falar assim dos meus colegas de profissão. E o presidente diz, ó Jorge, mas é verdade.
É que era mesmo verdade.
Mas já também não, é exagerado.
Até me lembro, mas não vou agora dizer. Já
é um bocadinho, sim, exagerado.
Ah, não era, não. Havia cego, coxo, havia.
Mas o coxo era bom, por exemplo.
Era, mas era coxo.
Era o
então
melhor.
Agora vamos dizer se é bom ou não. Eu disse que era coxo.
Pronto, ele não disse que era mau. Era coxo.
Por acaso era bom jogador. Era o coxo. O cego... Eu já não me lembro quem era o cego. Quem era?
Não
era um lateral qualquer?
Não era aquele... Um sul-americano que não era brasileiro. De raça preta. Não me lembro. Epá,
pronto, mas sim, estavam lá.
Estavam.
Era o coxo.
Era o coxo,
o início do Mandota.
Não exagerei, eu disse... Talvez não devesse ter dito, não é? Mas era verdade. Como disse... que o Benfica podia ter ido parar à 3ª divisão porque inscrevia-se no campeonato com documentos falsos.
Isso não foi.
Essa aí é que
dizer.
Foi.
Essa deu-me um bocadinho a ouvir.
Aproveitaram logo.
E no outro dia ouvi-o na televisão foi o Rodolfo, que é bom rapaz, até gosto dele, o Rodolfo, o capitão do Porto, a dizer, ele não disse mal de mim, disse assim, o presidente do Benfica até disse que deviam ter ido para a terceira divisão.
Certo.
Mas o quê? Eu dizer uma coisa daquelas, aquilo era público e notório, pelo menos não digo mentiras.
Pois.
E os sócios que ouçam, se eu estou a falar para toda a gente, percebam a coisa que isto é grave. Porque podíamos ser punidos por, por terem feito documentos falsos.
Pronto.
Não existiam. Não digo de onde. Aqueles que a gente tem que entregar na Federação para se inscrever.
Certo. Tem. Certo. Eu, o Presidente, mudar aqui, virar um bocadinho a agulha da conversa para uma coisa que ressalta à vista, quer de uma pessoa que se concentra um bocadinho a falar consigo.
Sim.
E tive o gosto de estar lá naquele almoço que demorou um dia de trabalho.
8 horinhas.
Foi um dia de trabalho.
Então, fui ao engano. Disseram-me que era um almoço, saí lá às 9h30 da noite.
Sim, sim, sim.
Então isto tem que ser bem... Foi bem almoçado. Descalpelizado.
Está bem, estás a dizer que saímos cedo. Podíamos ter saído mais tarde, está bem, mas, rapá, o Presidente tinha que ir dormir. O Presidente, o que ressalta à vista, há duas coisas que o Presidente disse muitas vezes durante aquele almoço e que eu acho que era bom explorar, que é rigor e bom senso. Se tivermos estas duas coisas, safamos-nos na vida.
Não tenhas dúvida.
Gravei, como vê, gravei aqui dentro, para não me esquecer, e queria que desenvolvesse um bocadinho, porque me parece que o Presidente não tem, ou não tinha, e não tem, por inerência, medo de tomar decisões que sejam impopulares, desde que acredite.
Claro, é mesmo isso. É assim, eu é que fico com a responsabilidade, não é?
Uhum.
Sou o chefe, é assim, e não se sai da linha. Ou então convençam-me que eu estou errado e eu mudo.
E já convenciam-no muitas vezes, Presidente?
Não. Não. Exato. Porque senão, se eu fizesse sentido, entrava nesse comboio imediatamente.
Isso foi da sua criação, foi do seu estudo?
Foi da criação.
Foi?
Foi. O estudo ajuda também. Mas foi da criação, porque o meu pai era muito rigoroso.
Uhum.
Pronto. Foi da família. Quem faz as pessoas é o professor primário e a família.
Uhum.
É aí que começa. Se o professor primário for uma porcaria, não ajuda o pai.
Uhum.
O pai ou os pais. O resto. Quem tem bom pai e boa mãe... E bom professor primário está muito à frente dos outros. Mas tem que aprender, tem que absorver.
Uhum.
Na altura ainda tinha o seu pai, desculpe lá.
Tinha.
Na altura em que foi presidente?
Não, coitado, já estava morto.
Mas
isso
teria
que era
orgulho.
Uma grande alegria que eu lhe dava. Não, já estava morto. Ele morreu com 85 anos. E isto foi há 50, sei lá, já tinha morrido.
Mas teria sido bonito.
É pá, adorava.
O meu filho salvou o Benfica. Era um título bonito.
Sim, mas adorava. Então, porque é que eu tenho 75 anos de sócio? Por acaso não foi ele. Era casado com uma... O tio Tavares, que era casado com uma irmã da minha mãe, e ia sempre ao futebol comigo e com o meu pai. Era doente, doente completamente. E fez-me sócio antes do meu pai. Mal eu nasci, fui lá pôr.
Porque o Presidente recebeu agora 75 anos de sócio, mas também fez 75 anos há pouco tempo.
Hã?
Foi mesmo...
Não, já fiz, mas o anel foi dado, foi uns meses depois, porque é no dia do aniversário do clube.
Exatamente.
Eu já tinha feito os 75 anos passado em junho. Já vou fazer 76.
Tem que mandar trocar o anel.
Trocar o anel 76. Aí, coisa boa. Aquela coisa que eu disse é verdade. Eu, um ano antes, eu não posso morrer, eu já estou numa idade, posso morrer a qualquer momento. Ai, mas eu tenho que lá ir buscar o anel. Eu disse isto. Epá, eu sou verdadeiro, então, pois claro, era a coisa que mais me atormentava, eu não posso morrer.
Combinou isso consigo próprio.
Comigo próprio. Não posso morrer, mas não sei se consigo, não é?
E depois falhar consigo próprio era a pior coisa que podia fazer, não é?
Mas isto não era falhar, eu sei lá.
Eu sei, estou a brincar. Estou a brincar um bocadinho com
as Não, eu é que pensava, tenho que ter saúde para aguentar que eu tenho que lá buscar o anel. Eu disse isto, é verdade, não me disse que era mentira. Foi a coisa que eu mais pensava nestes 6 meses, no último ano antes de fazer os 75 anos de sócio. Aí depois disse assim, estás cá quase.
Queres ver? Queres ver? Faltam dois meses, queres ver?
É, pois. Quanto mais se aproximava, piora. Isto parece que está bom, mas nunca se sabe.
Nunca sabe. Nunca fiando, não é, Presidente? Nunca fiando.
Isto depois, eu acho que a massa adepta do Benfica, na sua generalidade, gosta de mim. Mas depois de saberem que eu tenho 75 anos de sócio, eu já, como disse ao Vale Azevedo, nisto que vocês mostraram, eu já era Benfica na barriga da minha mãe.
Exato. Presidente, é importante o Presidente ser benfiquista.
É o que ele disse. Ele, esta é engraçada, o Vale Azevedo é sócio porque o seu pai pagava as cotas. Ainda bem que tive um pai assim, respondido. Você nem pai tinha, então. Está lá no filme.
Olha, 20 anos depois ainda está a levar.
Pois está, está a
mas,
levar.
Mas, Presidente,
é para não repetirem.
Voltando aqui a esta pergunta, é muito importante um presidente ser do Benfica?
É. Isso parte do princípio que todos foram, pelo menos os que eu conheci. O presidente Queimado, o presidente Fernando Martins eram benfiquistas a sério.
E o Rui também.
O Rui também, mas este é o recente, estou a falar do passado.
Ah, pronto.
Pois,
eu tenho dúvidas,
não. Não?
Mas
não,
o presidente conhece a melhor.
A quem?
O Luís Filipe.
O Luís Filipe? Ah, mas se perguntaste o Rui.
Não, o Rui Costa...
E o Luís Filipe também. Pronto. Sim, também. E eu fui buscar o Luís Filipe para tomar conta da bola, porque ele era presidente do Alverca, percebe mais disto mas que eu, e vai-me ensinar.
Eu vou lá, eu tenho
calma,
que ir
Daniel.
Não,
que é o Benfica, está primeiro do que eu dar nas vistas. Eu quero é que isto tudo cresça.
O Luís Filipe, quando estava consigo... Era muito aplaudido. Eu lembro na inauguração do estádio, foi muito aplaudido.
Sim.
Toda a gente gostava muito do Luís Filipe. O Luís Filipe, quando saiu, teve ali uns aninhos bem bons. Mas agora não é propriamente um presidente que deixe muitas saudades. Qual é a sua opinião sobre isso?
Isso não interessa, porque o povo não interpreta bem. Ele fez boa obra no Benfica. Houve ali uma coisa qualquer que... O problema... que me chateia é que ele podia ser arguído, mas o Benfica é arguído, ou era em 3 ou 4 processos. Pronto, mas errou ou não errou, vamos ver o final. Agora, que eu escolhi porque sabia, é que eu conhecia o Dantes, não o conhecia ali, eu conhecia-o, este gajo é bom. E depois de trabalhar com ele um ano, ainda mais com capacidade fiquei. E era bom.
Eu acho que era bom e teve anos muito bons. E foi por isso que também era muito apreciado e ganhou eleições
achas,
e justamente...
Oh Daniel, achas que não era de saber sair, talvez?
Olha, não, eu acho que é pior que isso. Não saber ser...
Olha,
pronto,
antes que
não vou
esqueça,
entrar.
Antes que me esqueça, inauguração do estádio.
Sim.
Um ex-jogador de futebol, que ainda trabalha num canal de televisão, e treinador... E já disse duas vezes no Correio da Manhã, no seu programa, que o Luís Filipe Vieira é que tinha feito o estádio.
O Otávio, eu vou dizer, o Otávio Machado.
Ah, então, você
fui
disse.
Eu que disse. Estou aqui para dizer.
Foi o Daniel.
Mas, sim, Otávio Machado, tu uma pessoa ligada ao futebol, diz uma coisa daquelas.
Eu ouvi isso.
Hã? Diz uma coisa daquelas. É pá, mas não tem vergonha. Não tenho...
Sim, mas o Otávio Machado também não é uma pessoa que eu acho que prime muito pela credibilidade.
Tá, mas isto é, quem está ligado ao futebol não pode dizer um disparate daqueles.
Pronto.
Lá por ser amigo de Luís Filipe Vieira não é dizer, porque eu era que era o presidente. É engraçado, mas já há mais quem diga.
Ah, sim.
Não,
há
porque, mais quem porque diga. A ideia espalhou-se, não é?
Não, mas isto já é depois da ideia de se estar a espalhar. Não, a ideia é... Epá, eu não ponho em bicos de pés, deixa-os dizer. Agora, quem era o presidente era eu. Quem decidia, ouvindo os outros, era eu. Mas a gente não sabe o que é gerir, nada. Acham que o presidente manda. Manda, sim, senhor, mas não pode mandar à bruta. Não pode mandar à bruta, tem que... Com os seus colegas de direção, o que é que vamos fazer? Oh, falámos tanto, como é que era? Não havia... O problema era, eu não faço o estádio, não vou enganar o empreiteiro. Pronto, é muito simples. que se calhar eles faziam.
Claro, pois, fariam, pois.
Oh, então vou enganar o empreiteiro e depois o Benfica. O Benfica é que paga, não era eu. É andar o empreiteiro atrás de nós por causa do dinheiro, pôr uma ação, e, olha que graça. Depois lá se resolveu, sem necessidade.
Pronto.
Ah, epá, eu não me importo nada de ser como sou. Nada. Os cães ladram e a caravana passa.
Nem não. Mais.
Presidente, desculpe lá, mas eu tenho que ir lá.
Eu só me lembrei desta, do quem fez o estádio foi o Luís Filipe Vieira. É, são pessoas que só pode ser maldade. Porque são obrigados a saber. Se dizem uma coisa daquelas, é por maldade.
Presidente.
Se calhar eu faço mal aos clubes deles.
Com certeza.
Se calhar incomoda, sim.
Não, incomoda. Se calhar eu julgava que o Benfica ia para o Manete e aquele gajo não deixou.
Teimoso.
Sei lá, isto são os suponhamos.
Sim.
É um suponhamos.
Somos nós aqui a falar, não é?
E eu agora falo eu. É para ele ter que ouvir.
Presidente, mas a sua maior qualidade, tenho a certeza que é ser benfiquista e dos bons.
Sim.
Não acha que o Benfica, com o passar dos anos, com o Luís Filipe Vieira, e sendo o presidente alguém que gosta tanto desses momentos de adeptos e que adeptos que estão juntos e sim, puxam pelo Benfica, não deixou de o Benfica não ficou mais distante dos adeptos? O Benfica não passou a ser algo mais empresarial do que propriamente um clube
mas
de futebol?
Mas no mandato do Luís Filipe?
Sim, foi gradual, mas para o fim eu acho que eu vi o Benfica mais como... Eu não, mas quem lá mandava, aquilo era uma empresa, não era tanto um clube de futebol.
Epá, cada um tem o seu estilo, mas ele trabalhava...
Já para não falar na transparência.
Não, mas trabalhava no aspecto de gerir bem o Benfica e ao mesmo tempo gostava de ficar na história, como uma pessoa... E mesmo assim fez obra, então não fez... Fez o
Seixal?
O Seixal, bem sei. O terreno.
Quem é que meteu lá as pedras?
Não, eu não fiz.
Foi lá, meteu uma pedra e foi-se embora.
Eu?
Não, o Vale Acevedo.
Ah, foi, eu depois pus outra. Fizemos uma sardinhada com os sócios, foram lá passar o dia e aquilo foi engraçado. E vai outra pedra. E depois, eu é que inventei lá na altura para ter graça, agarrei-se no padragulho. Vai outra pedra!
Deu duas, ganhou 2-1.
Toma!
Aquilo não dava, não é? Não dava.
Mas
não,
era giro, não. Ia-se fazendo uma festinha que era sempre bom.
Era a festinha. Festinha com o taxista. É muito bom. Gosto muito dele. O Máximo, o Jorge Máximo. A comer sardinhas e à Benfica.
Certo.
À Benfica.
Que o Benfica é do povo, não é?
É. E eu também sou povo. Só que não me chatei.
Presidente, houve uma altura que aparece uma pessoa que também me conhecia bem, não é? O Noronha.
O João Noronha, então sim. Era meu vice.
Lá está, e foi se calhar uma pessoa que entrou logo consigo e de quem gostava sim. Bastante,
sim.
O presidente. E é alguém que tem um percurso ao longo da carreira também, longe do Benfica sim. Profissionalmente.
Fora do Benfica.
Grande benfiquista e está provado que esteve sempre ligado ao Benfica. Mas deve ser difícil ter que escolher entre dois vices, porque ambos gostaram muito de si.
Ah, isso nas eleições.
Sim, sim.
Não, não posso dizer que um é melhor que o outro. E disse aos dois.
Mas tentaram os dois.
Então fizeram uma caricatura, os dois comigo ao colo. Foi ali o meu opinião, parece.
Ganhar o apoio de Vilarinho era muito bom para cada um.
Epá, está bem, mas eu não faço isso. Não posso dizer que um é melhor que o outro.
Eram os dois bons?
Eram. Aliás, eram todos. Minha direção, Mário Dias, por exemplo. Outro ótimo. Era tudo bom. Lá veio o choro. Eu qualquer dia chamo-me maricas. Epá, a direção, a minha direção era de gente que eu estudei na faculdade e no liceu. Portanto, havia um ou outro que eu não conhecia, mas que me o traziam e era certo, porque quem o trazia era como eu. Portanto, aquilo era um agregado. Um agregado. A gente... O Mário Dias fartava-se de dizer. O Mário Dias dizia: esta direção é a melhor que eu conheço do Benfica. Não era por ser dele também. Mas sabia que a gente tinha que lutar e fazia com bom senso as coisas. O Mário Dias tinha muito bom senso. Não era cá brincadeira. Era o fiscal da obra do estádio. Era o fiscal da
e
obra.
E alguém que os benfiquistas sempre gostaram muito.
Sim. Pois claro.
E a quem devem também.
O dinheiro
também,
é o que ele poupou ao Benfica. Como fiscal da obra, via tudo ao sentido. E porquê? Foi logo eu convidei, porque já era amigo dele. Mas disse, epá, este é o meu fiscal da obra que não deixa roubar. Há coisas sempre, não é roubar, é fazer ali trafilhices. E pronto, aquilo correu, foi uma maravilha.
Mas como é que conheceu o Noronha, voltando ao Noronha? Como é que ele apareceu?
É da família. A família, o avô, conheci o avô, o pai, a mãe, os filhos. Isso é, não, esse não foi dos estudos.
Pois, foi, ele é um bocadinho mais novo.
Das relações familiares.
Mas o presidente estava na, penso que estava na lista dos dois, num, ligado à ética.
Não, isso foram, convidaram-me os dois para coisas depois de serem eleitos. E eu aí aceitei dos dois.
Mas depois não foi com o Vieira, ou foi?
Foi, o Vieira convidou-me para uma coisa e o João convidou-me para outra. Era, as coisas eram, sim, parecidas.
Mas
não,
com o Vieira chegou a desempenhar o cargo?
Não, ele não ganhou. Ou quem ganhou? Foi, ganhou. Não, isso depois aqui.
Era só para perceber.
Não, sei lá, isso já não sei. Se tivesse que fazer, era eu o presidente daquilo. Era assim um órgão de ética.
Era ligado.
A comissão de ética, sim.
Eu acho que. Eu percebo que não possa ter e nem lhe vou perguntar quem é que votou, nem nada disso. Mas. Eu acredito que não podia ter uma opinião pública, mas se calhar tinha uma opinião privada. Havia se calhar um que estava à frente do outro.
Não, não estavam. Não estavam. Francamente, não estavam. Porque depois no exercício da função é que se ia ver. Sim. Eles eram os dois bons.
Pronto.
Eram.
Na teoria eram não. Equivalentes.
Eram bons. Tinham bom senso. Tinham o Luís Filipe. Tinha mais traquejo naquilo, porque já estava há muito mais tempo, principalmente pela coisa mais importante do clube, que era o futebol, e também. E não fez mau trabalho.
Oh, presidente, aquele final não foi. Está bem, foi.
Não foi o final perfeito.
A parte final não foi um final perfeito.
Mas não podemos dizer que foi perfeito, foi mau.
Está bem, mas é, foi um erro dele.
Atuou, o Valenzia também teve erro.
Então, e pronto, e quem é que não falha? Não foi assim também um falhanço muito grande. Foi um falhanço, a única coisa foi constituir o Benfica como arguído.
Oh, presidente, mas isso não é como benfiquista, isso não é uma vergonha tão grande?
Epá, não vamos entrar.
Pronto, vamos mudar de assunto. Vamos entrar.
O
epá,
presidente.
Cada um faz as coisas que acha que devem fazer e depois às vezes espalha-se. Eu tenho uma vantagem, fosse formado em Direito e prevejo o crime.
E portanto afasta-se dele?
É que é verdade, isto é importante.
Claro.
Não faço porque tenho medo. Não vou pôr o Benfica. Eu sei como é que. Até quando mostro mentira ao outro, não lhe chamei mentiroso, porque senão era difamação.
Certo.
Eu discerni logo. Era, oh, sou mentiroso, mas não. Mentira.
Certo.
Assim, se eu digo mentiroso, era crime de difamação.
Presidente. Analisando agora, esta era uma pergunta que eu tenho mesmo genuína curiosidade, que é, analisando agora o presidente Vilarinho e a direção, vocês levaram o Benfica ao máximo que podiam, ou seja, sente que os seus anos do Benfica, quer seja como presidente, quer seja como dirigente, depois como presidente da Assembleia,
sim,
levou, que deu tudo. É indubitável, toda a gente é só olhar para si e ver a sua paixão. Mas acha que levou ao máximo daquilo que era possível naquele... Ou ficou algum amargo de boca? Disse, ah, podia ter feito mais isto ou mais aquilo.
É, isso acontece sempre. Podia ter resolvido, mas não, nada de importante.
Nada, ou seja, naquilo importante. Que verdadeiramente interessa...
Não, aquilo não houve falhanços. Não houve. Epá, vivíamos em dificuldades. Em casa que não há pão,
grandes.
E ninguém tem razão. Não, aquilo era duro. A gente estava falidos. Pô, e se fosse na Alemanha, íamos parar à quarta divisão. Aqui não. Se não gosta da bola.
Certo.
Dois.
E isso depois... portanto, o Benfica depois cresceu com o Luís Filipe Vieira. Não vamos voltar a falar.
Bem gerido.
Fez bem, fez mal.
Fez bem.
Fez bem até um determinado ponto que eu acho que ele devia ter saído bem.
Fez sempre bem.
Acha que
só
sim?
Que, sim, fez sempre bem. Pois. Mas não juridicamente, nem podia, porque não é jurista, que não se lembrou de algumas consequências. Eu não sei se ele é acusado com caso, ainda não foi condenado.
Sim, perdido.
Portanto...
Mas também está na moda abrir inquéritos para depois as pessoas serem absolvidas. Eu não estou a dizer que é o caso do Vieira, não sei, não sou advogado.
Ele não está condenado.
Mas não, condenado ainda não está, sim.
Não está e se calhar não vai ser.
Pois, é isso,
vamos
que eu
ver
estou a dizer.
Se ele tem culpa ou não.
E
o Benfica também fica livre.
Bom, isso é o mais importante.
Olha...
Está bem, não? Mas é tão importante para o Benfica que ele seja absolvido.
Claro.
Também é importante.
Pois, é porque não fez.
E era um dia feliz também para mim.
Porquê?
Até porque se o Benfica é ilibado, estou mais feliz.
Ah, pois.
Pronto.
Vai ser ilibado.
Tenho aqui uma questão que eu acho que não tem bem uma resposta certa, porque tem problemas dos dois lados, mas tenho cá um presidente, é a pessoa ideal para responder. Tem a ver com se o presidente deve ou não ser remunerado.
Bem, isso é muito... Eu vou dizer, não.
Não deve ser?
Não.
E eu percebo porquê, não é? Porque
não.
Afasta as pessoas quererem vir para ganhar o salário do Benfica.
É isso. É, e depois vêm por interesse, não para tratar da coisa.
Mas tendo o Benfica, ser presidente do Benfica dá muito poder, dá acesso a muita coisa. Se o presidente não recebe dinheiro dali, não é uma porta aberta a ir receber dinheiro de outros sítios?
Não, isso já cada um é como cada qual. Eu acho que quem tem que ter vida para ser dirigente do Benfica. Portanto, o Benfica é para dar, não é para receber.
Mas assim também não é qualquer pessoa que pode ser presidente do Benfica.
Há muita gente que pode ser presidente desde que tenha uma vida organizada e que não precise do dinheiro do Benfica para nada.
Mas a questão é...
Este é o meu pensamento.
Quantas pessoas...
Se calhar está errado, mas eu não...
Não, eu percebo e é tal coisa. Não é uma questão certa, eu percebo o que diz e tendo a concordar com os seus argumentos, mas a minha questão é, quantas pessoas em Portugal podem-se dar ao luxo de não receber salário durante 4 anos?
Epá, em 11,
e há muitas boas.
Em 11, milhões de, em 11 milhões de habitantes, quando o Benfica parece que tem mais população que os outros, há com certeza a acontecer que... Há quem possa,
mas eu adicionando aqui um ponto à pergunta do Daniel, que eu acho que é bem colocada, no sentido de há quem possa fazê-lo.
Sim.
E o presidente acha, porque agora os presidentes do clube normalmente são presidentes da SAD. Não são remunerados por serem presidentes do Benfica, mas são remunerados por serem presidentes da SAD.
Claro.
E isto já compõe um bocadinho as coisas...
Não compõe nada, é igual.
Não, é igual?
É, para mim é igual. Mas eu qualquer dia mudo de opinião. Porque se de facto não houver pessoas com capacidade para fazer o que
económica,
qualquer,
não é?
Tem que ser, pois, capacidade económica. Se não há, então vamos para os salários.
É, agora estou a fazer um bocadinho de advogado do diabo, não é? Salve seja. Que é, porque isso também pode eliminar pessoas que tinham competência, mas que não têm posses.
Por isso mesmo. Se não houver dos outros, temos que ir a esses.
Estamos quase a convencê-lo, Daniel.
Não convencer nada. O mundo é que entre...
A realidade, não é?
É que nos faz a mudar de opinião.
O que eu acho, Presidente, é que se a pessoa quiser ir com má fé, receba ou não, vai arranjar a maneira de lá ir parar.
Se calhar é, mas eu não quero pensar nisso.
É melhor não pensar nisso.
Depois chatei-me outra vez, já chego. Aí não choro, aí fico zangado.
Presidente, eu tenho um amigo meu que está aqui com um problema, que é, ele contratou um treinador que era bom e achou bom renovar e pagou-lhe muito dinheiro e agora não sabe como é que há de ir embora. O presidente como é que faria numa situação destas?
Eu negociava com ele, se for o caso, de o mandar embora.
Pronto.
Se o mandar embora e for importante para o Benfica, tem que pagar.
Ah, é Benfica?
Não é Benfica.
Era um amigo meu.
Oh, porra, é a mesma coisa.
Pronto.
Desmascarou o eufemismo do Daniel.
Então, mas eu julgava que estava a referir ao,
não, sim,
sim. ao que se passa.
E estava, e estava.
Então, e agora, estava. Primeira, este não serve. Enganei-me e tenho que o mandar embora.
E tem que admitir isso, é importante.
Porque pode ter que ver o pró e o contra. São 21 milhões, não é? Mas com o outro, podemos recuperar rapidamente os 21
claro,
milhões.
Nem mais.
Pois. Agora, é claro que é uma decisão muito difícil, porque vem outro que pode ainda ser pior, porque aquilo não é certo. Não é certo.
Tem medo de...
Olha, o treinador, um ano antes, era o máximo. Sim. E agora é o mínimo. De repente, passa de cavalo para burro. Não, o futebol é, não tem certeza nenhuma. Nenhuma. Todo o desporto. Mas o futebol pior, que aquela coisa é preciso com os pés, o futebol é mais fácil do que é com as mãos.
Não podemos é ter medo de mudar porque pode vir pior, não é? Porque isso era o que se dizia do Vale Azevedo, não é?
Pode, não é só o pode vir pior, pode vir até melhor, mas demora a engrenar. Sim, pode ser muito bom, mas...
E no Benfica raramente há paciência, não é?
Sim. Não há...
Não somos conhecidos...
Já nem sei. É que somos conhecidos que não dá. Dá. Quem está lá é que tem que perceber que se tem dinheiro ou não para melhorar a coisa. Se tem dinheiro e acha, toma a decisão e vai embora.
Ou seja, o presidente, obviamente, só tomaria a decisão estando convicto de que aquela é a melhor decisão. Primeiro analisar se é...
Pois, é estando... primeira. Tem que ser, tem que ir embora. Pronto.
E a partir daqui...
Estou a configurar o caso revertente. Já os sócios mandam coisas e coisas... Epá, não tem razão. Ele disse com razão. Eu nunca vi uma coisa assim.
Certo.
Mas, o que é certo, não viu, mas a gente está a ver, não é? Tem que se acabar com aquilo.
Certo.
Pronto.
Portanto... E não se pode despedir os sócios, não é?
Portanto... Não, pois não.
Esses não se podem despedir.
É como os jogadores, não se pode despedir os jogadores. Tem que ser
pelo menos todos não podem, não é?
Não.
E, portanto, é essa decisão, que é uma decisão difícil.
Muito difícil.
Não é? E muito pesada, porque vai ficar marcado, não é? Seja ele decida ele o que decidir.
Isso,
este amigo do Daniel que nós estamos a falar... O presidente, eu não vou perguntar, não vou repetir a pergunta, que é o que é que faria, porque o que é que faria depende de muitas coisas que nós não sabemos cá
não
fora.
Sei. Eu só se estivesse lá é que sabia.
Mas o presidente...
Não vou para aqui inventar.
Certo. Não vamos, porque não é justo também, não é?
Não,
nós não sabemos tudo.
Não é justo.
O presidente acha que este tal amigo do Daniel tem a capacidade para fazer essa decisão, caso ele ache que é a melhor?
O amigo do Daniel...
Este que a gente está a falar, hipoteticamente.
Sim. Eu já disse o que é que eu pensava. Quem tem que tomar a decisão é o Rui Costa.
Ah!
É Rui Costa que se chama teu amigo.
É, por acaso...
Aí, pronto, então.
Rui Manuel.
Rui Manuel.
Está bem, mas eu estou a falar, é o Rui Costa que tem que tomar a decisão.
Mas acha que...
Bem
a minha pergunta...
Bem ponderada e explicada.
Mas, ó Presidente, a minha pergunta não é se ele tem. Ele tem? Ele é que é o Presidente? Ele tem. Tem capacidade para... Acha que sim?
Tem. Então não tem. Tem. Ele mais que ninguém, porque percebe os medos da bola lá por dentro.
Essa é que me faz confusão, Presidente. É que ele foi jogador. É que
então,
a gente do Luís Filipe
então
Vieira...
Já não teve treinadores que tiveram em clubes em que ele jogou e não tiveram que mandar o treinador embora.
É verdade.
Então, ele está treinado.
É que se há pessoa que não pode dizer não percebe, é ele. Ele percebe.
Quem é que não percebe?
Se há pessoa que não pode dizer eu não percebo o que é que está a acontecer aqui no campo ou no balneário,
sim,
ou seja lá onde for, é o Rui Costa.
Pois.
Não é?
É mas não, a gente não pode exigir que ele tenha um raciocínio, apesar de estar bem preparado, mas tenha um raciocínio rápido, que isto é melhor e mesmo... Tá, não, para o futuro vai ficar melhor. Este é o raciocínio. Epá, tem que ser. Pronto, tem que ser. Tem que ser, mas é o julgamento dele.
Pois.
E depois corre o risco de ter sido boa decisão ou não.
Tem que morrer pela sua espada, não é?
Não é morrer.
É pela sua ideia.
Também não
é figurativo.
Morre. Não morre. Porque ele explica. Porque vocês, até tem a linha fácil, vocês estão a tratar mal o homem. Como é que ele pode dar o máximo?
Boa.
Então ainda agora lhe deram uma garrafada e tudo. Então aquilo admite-se. Ah.
Não, isso não.
Não, isso não. É que não vai parar. Já se habituaram, agora vai com garrafas e outras coisas.
Pois, mas o treinador também não ajudou, não é? Depois foi pôr um bocadinho mais das sandálias na fogueira a seguir.
Isso já é dele.
Em vez de... Mas não pode, não é?
Não pode, pode. Tanto pode que fez.
Não deve, então.
Não deve, está bem. Mas deixem lá, está aqui isto. O Benfica supera tudo. Ah, tem que ser com calma. Calma. Então. Ele tem que ver bem a coisa. Em termos de dinheiro, se eu arranjar maneira de superar os 21 milhões, o primeiro é descer para 15. Para 15 ou 12. E depois os 12 são mais fáceis de recuperar.
Ok.
Epá, mas um gajo, enquanto numa coisa vir os, enquanto não se virem os resultados, anda ali a ferver. É, e para ferver é quase um ano. É uma chatice. É preciso muita força. Um gajo toma uma decisão destas é chato.
Mas é que eu, olhando para si, presidente, sim, e olhando para o amigo do Daniel, eu tinha mais confiança que o presidente ia tomar essa decisão do que o amigo do Daniel. Desculpa lá, não perco que o teu amigo não leva mal.
Está bem, mas eu
pela índole da pessoa, pela maneira como o presidente é. Percebe?
Mas eu tinha muita dificuldade também.
Não. Dificuldade teriam todos, não é?
Sim, mas depois de... Tem que ser. Vou correr o risco. Mas tem que ser. Primeiro é, tem que ser. De facto, okay. Isto tem que ser mudado. E depois corria o risco. E depois pode correr mal. Depois tratavam mal a mim.
Sim.
Pois, então paciência.
Sim, mas só não erra quem não decide, não é?
Claro.
Costuma-se dizer.
Presidente, é muito difícil ser presidente do Benfica. É preciso tomar decisões muito importantes e que têm escrutínio de milhões de pessoas. As que estão a favor, as que querem que corra mal. Não é fácil.
Também não podemos... Não podemos modificar as decisões a pensar assim.
Pois é isso. Às vezes não mete medo, não nos tendemos a esconder, não queremos aparecer.
Mas tem que ser, porque senão não tem competência e não estabelece. Tem que ter força para impor a sua ideia, de acordo com a direção. Não é fazer tudo ao contrário. Faz uma, duas, três ou dez reuniões que forem. O que é que vamos fazer para ter o sustento? E depois vai à maioria. Agora, se ele tomar a decisão contra os colegas de direção, é claro, é pior.
Isso está-me a fazer lembrar uma situação que não é análoga.
Quê?
Que foi do Luís Filipe Vieira com o Jesus. No ano em que ele perde tudo.
Sim.
E é conhecido, ou pelo menos a história que se conta. Eu não sei que não estava lá, não é? Mas que se conta que foi uma decisão sozinha dele. E que muitos na direção diziam, não faças isso, não faças isso. E ele disse, não, vou fazer. Qual é a diferença?
Não é a diferença, é que ele quis levar a dele avante e se calhar tem razão, pois a responsabilidade é dele. Isso eu teria feito de outra maneira. Mas não censuro a forma como ele fez.
Certo.
Pronto.
Porque a cabeça é dele.
Olha,
a rolar...
Vou-vos contar uma história.
Ultimamente, força.
O meu pai pôs-me a mandar nas coisas da família muito novo. Muito novo. E eu perguntava-lhe, oh pai, o que é que fazia num caso destes? Não digo. Porquê? Porque correr bem fui eu. E se correr mal foste tu. Portanto, vais fazer aquilo que tu entenderes, que é para aprenderes. Viu?
Boa.
E este que está lá, que é neto do meu pai, também me perguntou a mesma coisa. Eu lembrei-me, não digo nada, faz. Está lá, que é para dizeres. O bom foi o meu pai. E mesmo que seja o erro, também foi o meu pai que disse. E ele, a responsabilidade dele nunca vale. Aprenda. Que é para ter juízo e bom senso. Infelizmente ele tem.
Presidente, estamos a chegar ao fim. Queria-lhe perguntar uma pergunta que não se faz, porque é muito difícil e também não
se
sei.
Faz. O que é que foi?
É o que é o Benfica?
O que é o Benfica? O Benfica é uma coisa que é mítica. É como uma religião. Pronto. É como eu entendo. Não sou católico, mas o Benfica para mim é religião. Não obrigo os outros. Eu vivo o Benfica intensamente. Fui treinado desde miúdo. Eu não posso ser de outra maneira. Porquê é que eu choro? Eu choro de alegria, nunca choro de tristeza. Porque aquelas coisas que eu tenho vivido no Benfica. Às vezes até em casa, a pensar coisas, vem-me a lágrima ao olho. O que é o Benfica? O Benfica é uma coisa abstrata. É concreta porque existe, mas é abstrato, é ter, configurar como uma religião. É fé. É assim que eu entendo o Benfica. E depois, como o de Bugalho dizia, isso eu prefiro, tenham respeito por dinheiro do Benfica, que é de gente que sofre muito e que ajuda ao Benfica. Temos que ter muito cuidado com a gestão do dinheirinho. Eu tenho aqui a frase sempre, não é preciso ler porque sei de cor. Ei, aí está. Já viram? Aquilo é que era. Por isso foi um grande presidente. Foi ele que fez o estádio, primeiro. Sim.
Presidente, eu só queria dizer, antes de fecharmos, que é para mim um enorme orgulho tê-lo aqui comigo hoje.
Obrigado.
Não, o presidente é uma pessoa e como uma pessoa tem defeitos, tem qualidades, tem coisas que eu concordo, com coisas que eu não concordo, mas do tempo que tive consigo, as horas que estimei muito e que são horas que nunca vou esquecer, uma coisa tive a certeza, que por mais defeitos, por mais coisas que eu não concordo, tenho um benfiquista comigo, um benfiquista que fez sempre tudo pelo Benfica, que abdicou de muita coisa pelo Benfica, perdeu algumas coisas pelo Benfica. É alguém que provavelmente, se não tivesse aqui, se não tivesse feito o que fez, a coragem que teve, hoje não estaria aqui com o orgulho que tenho do Benfica, ou pelo menos não seria da mesma forma. Portanto, queria-lhe agradecer pelo benfiquista que eu conheci. Obrigado, Presidente.
Obrigado, deixe-me só acabar, não é acabar, pois se quiser continua. Eu quando convidei estes senhores para irem à minha casa, foi para perceber, porque eu não dou entrevistas a ninguém, que estou farto de dizer aos meus consócios, não falem. Quando percebi, no fim, era uma coisa de benfiquismo, disse logo que sim. Claro, porque aqui posso ajudar e fazer fervorosamente os benfiquistas lutarem pelo seu clube. Agora, se fosse uma entrevista a qualquer canal de televisão, não ia. Pronto.
Presidente.
Foi assim que me engataram.
A receita está dada, não é? Para esta conversa, entre benfiquistas, que somos... É isto que nos liga, não é? É isto que faz com que sejamos uma família grande.
É, sim, senhor.
Eu queria só uma última coisa, porque mexeu comigo. Esta parte...
Eu não estou a ver as horas por causa
não,
disso.
Não se preocupe, nós estamos. Que é uma das principais memórias quando perguntaram ao Presidente foi, antes, quando era mais novo, era bacalhau com grão, cebola e azeite, rapeseira e depois ir ver a bola.
Olha, onde é que eu disse isso? É... Disse lá no almoço?
Não, eu vi muitas entrevistas.
Sim.
Numa entrevista e isto ficou-me.
E o meu pai comia alho, que mandava uma baforada, comia alho cru no carro para o jogo. Ai, caras, que este gajo me deu um gerente.
Mas lembra-se disso, Presidente?
Lembro, perfeitamente. Perfeitamente, então, pois. No outro dia, o Vítor Cândido fez um artigo na Bola a meu respeito. E como éramos vizinhos, ele disse, lá vai ele, o pai e o irmão para a bola.
Presidente, temos uma tradição.
Deixa-me
o que
só...
É isto?
Vai dizendo,
Foste
não tenho.
Esta é das nove.
Foste tão bonito, há bocado.
É giro, é.
Força.
É só aqui, todos os convidados que nós temos,
assinam
aqui a camisolinha.
Sim, senhor, onde é que está isto? Vá cá.
Obrigadinho.
Estica aí.
Nós esticamos.
Fica aí. Querem data, pois?
É
com data.
Quando quiser, é à grande.
Onde é que está?
É à Benfica.
Isso.
Enquanto o Presidente assina, eu tenho que fazer minhas as palavras do Daniel, não só pela
como
entrevista
é
que deu...
É abaixo ou abril?
Hoje é abril.
É abril, é.
Querem a data? Que dia é hoje?
23 do 4. Ora, aí está. Pumba. De abril. 24.
É para esta merda. 2024.
Aí está. Pronto. Presidente, deixe-me só agradecer-lhe, porque não seria justo só o meu colega Daniel agradecer-lhe, porque eu também tive muito gosto. Não só em estar aqui consigo, como em estar em sua casa. Acho que... Bem, certamente é a primeira vez que estive em casa de um presidente do Benfica. Essa...
Provavelmente vai ser a última.
Vai ser a última, sim.
Eu repito.
Gostei desta.
E conhecer não só o presidente, mas a pessoa. Porque nós temos uma ideia que é passada pelos jornais, que é passada por aquilo que o presidente diz. E o que eu queria dizer é que a qualidade que mais gosto em si é a genuinidade. Genuíno. E isso é muito importante e faz muita falta à sociedade. Depois, se concordamos mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo, é outra questão.
Obrigado pelo que dizem, mas eu sou assim.
Obrigado eu, Presidente. Foi um gosto muito grande tê-lo aqui.
Também.
Um gosto muito grande de fazer este programa hoje, com toda a gente que esteve a assistir. Queremos agradecer a todos. Foi muito, muito importante para todos nós.
Presidente, rimos, chorámos, foi à Benfica.
Muito obrigado em nome do Benfica.
Boa.
Em nome do Benfica. O Benfica, eu acho que fiz um serviço.
Presidente.
Para puxar, já veio outro.
Obrigado, Presidente.
Boa noite.
Para trazer mais adeptos e apaniguados. Pode ser um exemplo bom, sei lá. Epá, aquele gajo até chora.
Pelo Benfica nós até choramos, não é, Presidente?
Obrigado por hoje e obrigado por sempre.
Olha,
boa noite.
Para quem ainda está em linha, olha, para verem que eu não bebo só vinho.
Está à prova. Eu também não.
Eu de certeza que não. Obrigado a todos e boa noite.
Boa noite.
Até à próxima.
Tchau, malta.